É, sou eu?
Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Frattini e no episódio de hoje vamos ter a segunda edição do FAQ aqui do Sou Eu Board Games. Esse episódio aí, diferente das análises e reviews habituais que eu faço aqui no podcast, né? E que eu vou responder as perguntinhas que vocês ouvintes mandaram lá no Instagram do @souboardgames. E, inclusive, eu fiquei bem feliz, assim, que vocês engajaram de novo e compraram o barulho desse formato, que eu particularmente, assim, gosto muito de fazer essas pautas frias, até porque me dá um pouco mais de tempo também, né? Pra pensar e analisar melhor os jogos que eu quero trazer aqui no podcast. Quando a coisa é semanal, essa coisa de review atrás de review atrás de review, eu às vezes confesso que uma ou outra eu não fico tão satisfeito assim com o resultado. Então esse tipo de episódio, além de eu particularmente assim gostar muito de fazer por ser um formato diferente, me dá essa margem assim para eu conseguir elaborar melhor as ideias e também interagir com vocês, assim, o que eu acho que é sempre muito, muito bacana. Então, ó, como esse episódio é um episódio de pauta fria, não vai ter a leitura tradicional dos comentários que vocês deixaram no episódio anterior do Mansions of Madness, né? Lá na Ludopédia eu vou ler só no próximo episódio, mas eu já adianto até que, cara, tiveram os comentários, assim, muito bons no post do episódio. Eu realmente, assim, não tenho o que reclamar. Eu tenho os melhores ouvintes de todos os podcasts, eu tenho certeza disso. Vocês elevam o debate, assim, a outro nível. Achei sensacional os comentários lá do Mansions of Madness. E se você não quiser perder mais nenhum episódio aqui do podcast, seja análise, FAQ especial, o que for, segue o Sou Eu Board Games e também compartilhe seu episódio favorito com aquela galera que joga com você. Eu conto demais, assim, com esse esquema piramidal de divulgação orgânica de vocês, ouvintes. Cada pessoa nova que segue e ouve o podcast, eu confesso que é uma alegria que só. Então, muito obrigado pela força de sempre. E, bom, nesse clima gratiluz, meu Deus do céu, que horror. Bora lá responder algumas perguntas. Nada gratiluz, na verdade, teve algumas bem cabulosas na segunda edição do FAQ do Sou Eu Board Games. Bora lá, primeira pergunta foi do @BrunoVHora. Na verdade, ele mandou duas perguntas, mas uma delas eu joguei um pouquinho mais pra frente porque complementa uma segunda de um outro ouvinte, ó. Primeiro, né? @BrunoVHora, ele perguntou: qual o jogo com a melhor narrativa, na sua opinião? Pra mim, assim, eu acho que é inevitável eu não falar do Wolf, né, cara? Que é, inclusive, o meu jogo favorito, porque apesar dele ter esse aspecto de sandbox, né, na natureza dele, ele é um jogo que, sei lá, depois de quantas partidas, ele sempre consegue me surpreender, assim. Cada narrativa de cada partida foi completamente diferente da outra, e eu acho isso incrível, por isso que eu gosto tanto dele. Eu, inclusive, acho que o Cole Verley, ele é um mestre nisso, assim, em dar essas ferramentas para que os jogadores consigam desenvolver histórias sensacionais que são construídas também por eles mesmos, assim, de forma ativa. Eles genuinamente, assim, são agentes ali tocando pra frente tudo o que tá acontecendo no tabuleiro. Então, pra mim, é o Wolf, não tem outro competidor à altura. Obrigado pela pergunta, Bruno. E aproveitando o gancho do Wolf, vou trazer aqui a pergunta do @EvoMoraes, o grande Evo. E ele perguntou, ó: tens aí alguns momentos memoráveis em partidas de Pax Pamir e / ou Wolf? Tenho sim, Evo, em ambos os jogos, algumas, na verdade. Eu acho que, inclusive, eu já contei até as mais marcantes no episódio do Wolf, que pra mim, inclusive, foi a jogada mais incrível que eu já vi numa reviravolta, assim, de um jogo, de todas as partidas que eu joguei, de todos os jogos já existentes. Mas pensando sobre o Pax Pamir, tem uma partida, na verdade, que é engraçado, que ela é marcada um pouco pelo negativo, que eu gosto muito, na verdade, isso é uma coisa curiosa, eu realmente gosto muito de explicar jogos, até os mais pesados, tipo Pax Pamir, Wolf, etc. Então, quando eu fui jogar uma vez Pax Pamir, eu me encarreguei de explicar para as pessoas o jogo. E quando você tem um jogo assim, com muita interação, conflito, politicagem, tipo Pax Pamir, e você é a pessoa que serve ali quase como o guardião da regra, é inevitável que, de certa forma, os jogadores se sintam confortáveis em te atacar, né? Porque eles te colocam um pouco nesse pedestal da pessoa que tá entendendo o jogo de alguma forma, né? Que consegue ler as entrelinhas enquanto tá todo mundo ali apertando o botão. E por mim, assim, tudo bem. Só que acontece? Eu tava numa partida com 5 pessoas, ou era 5 pessoas? Acho que era 5 pessoas na mesa. Era 5 pessoas, exatamente, é. Eu já tinha jogado o jogo, evidentemente, eu tinha explicado pra todo mundo. E tinha uma segunda pessoa que também já tinha jogado o jogo. Só que o que aconteceu? Enquanto eu tava tentando ali explicar e ajudar o desenvolvimento do jogo das outras pessoas, essa segunda pessoa que já tinha jogado e conhecia também bem as regras, começou a fazer um tipo um metajogo assim na mesa, de falar: ah, ele na verdade tá falando isso porque ele tá querendo te trair, ele tá querendo te manipular, e começou a fazer, na verdade, todo esse mind game inverso. Essa pessoa que tava manipulando todo mundo ali, fazendo com que os outros acreditassem que eu tava manipulando. E cara, eu fiquei tão irritado, mas tão irritado assim. E eu fiquei: gente, vocês não estão percebendo. Eu não tô tentando ajudar vocês de verdade, assim. Essa pessoa tá manipulando vocês, falando que eu que na verdade tô manipulando, né? Era uma coisa assim, sei lá, um contra espionagem, não sei explicar, mas enfim, eu fiquei muito irritado. Eu perdi essa partida, evidentemente. As pessoas não se tocaram que na verdade quem tava manipulando era essa segunda pessoa que ganhou o jogo, né? Não preciso nem falar. Mas bom, é isso. Essa foi uma partida memorável de Pax Pamir. Obrigado pela pergunta, Evo. E vamos ao próximo, que foi o @Hilfo. Enfim, ele perguntou: Duna 2 em poucas palavras, ou muitas se quiser. E aqui vou trazer outro comentário do Bruno, que eu falei que tinha deixado pra agora, porque ele também perguntou, olha que curioso, o que achou do Duna 2 pra fugir um pouco do tema. E não tá fugindo nada do tema, mas o FAQ é pra isso, justamente pra perguntar coisas diversas, né? E ó, em poucas palavras, Duna 2, 3 palavras na verdade: Lisan Al-Gaib. Só isso que eu tenho a dizer. Mas brincadeiras à parte, assim, eu gostei muito do filme, demais, assim. Inclusive, depois que eu vi o filme, eu fiquei uma semana, sei lá, ou mais, toda vez que eu passava por um gato aqui de casa, eu pegava ele no colo, ou levantava e ficava falando: Lisan Al-Gaib, Lisan Al-Gaib. Tadinha da Laura, a Laura, minha companheira, não aguentava mais, assim, toda vez que eu fazia isso, ela falava: meu Deus, para, chega. Mas, enfim, acho que o Denis Villeneuve, cara, ele tá fazendo um trabalho, assim, espetacular. E eu gosto muito, assim, de como que ele tá conseguindo trazer uma grande parte da política, né, que envolve ele todo aquele universo, e como que ele tá conseguindo trazer esse jogo de interesses meio velado que move a trama de origem. Assim, eu não li o Duna original, né, mas todo mundo fala bastante como, na verdade, é um livro, né, que tudo é extremamente político. E por mais que, claro, tenha muita ação no filme, você fica preso, né, são cenas realmente incríveis, eu sinto ainda no fundo, assim, essa trama política, assim, ainda que meio às vezes segundo plano e tal, mas ela tá lá, ela tá sempre lá. E é muito maneiro, assim, como que no Duna os personagens, eles parecem que ele tem 3 dimensões, assim, né? É sempre tipo, ah, o que que o personagem quer, o que que ele, de certa forma, deve querer, assim, pelo bem do sistema, pelo bem da família, e o que ele quer fazer parecer que quer, assim, tipo, essa coisa da máscara, né? Eu acho que o Denis Villeneuve, ele com certeza, ele é um dos grandes diretores, assim, da nossa geração. Até os filmes quebecois dele, assim, lá do começo, tipo, Polytechnique e os Incêndios, que não são tão lembrados, eu acho que, assim, que são 2 socaços no estômago. Eu recomendo demais esses 2 filmes, além dos outros que são mais lembrados, já na fase americana, os filmes dele com Jake Gyllenhaal e tal. E bom, obrigado pela pergunta, gente. É isso, né? Perguntas sobre o cinema são sempre muito maneiras e muito bem-vindas. Eu gosto muito de falar sobre cinema. Então, é isso. Obrigado pela pergunta. Próximo foi o @byAlexSilva, que perguntou: você faz leituras de arte de BG e me lembra o canal de cinema Entre Planos. Conhece? E deixa um coraçãozinho. Um coração de volta pra você, Alex. Mas olha só, eu não conhecia. Você perguntou, né? E eu fui pesquisar. E inclusive, o último dele foi um FAQ. Olha a coincidência. Eu achei bem maneiro, na verdade, o canal. Então, eu reforço aqui a minha indicação do amigo. Pode conferir sem medo o canal Entre Planos no YouTube, que, cara, é bem bacana. Obrigado pelo comentário, pela indicação e comparação. Fiquei bem lisonjeado, ok? Valeu, Alex. Próximo foi o Tarcísio Cardoso, que perguntou: você gosta do BGA? Tarcísio, olha, eu gosto muito do BGA como ferramenta para aprender o jogo, sabe? Tipo, aqueles tutoriais assim que eles fazem de passo a passo, simulando turno a turno as jogadas, eu acho que são incríveis. Inclusive, de longe, uma das melhores formas de você aprender um jogo. Mas assim, eu confesso que para jogar em si, eu ainda acho um pouquinho estranho, principalmente quando o jogo tem umas parcialidades, assim, uma presença de mesa e leitura 3D que são muito fortes, né? Que são muito presentes. Aí assim, não me bate tanto. Mas quando ele é só um quebra-cabeça, mais chapado, tipo um xadrez da vida, tipo um Onitama, por exemplo, assim, eu confesso que até que vai, por mim passa tranquilo. Mas é isso, essa é minha relação meio conflituosa com o BGA. E o Tarcísio também perguntou o que, que você tá achando do financiamento coletivo daquele jogo do Avatar, do Aang, né? Não o Avatar do James Cameron. E cara, olha, eu vou fazer a Glória Pires aqui. Eu não tô achando nada porque eu confesso que eu não tô acompanhando muito não. Na real, eu sou a pior pessoa em relação a financiamento coletivo e crowdfunding da vida, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e também desconfiada, o que são dois adjetivos que não combinam nem um pouco com essa estratégia de financiamento coletivo. Mas obrigado pelas perguntas, Tarcísio. E o próximo, e que foi o mais polêmico, foi o Augusto Vanderlei. Ele perguntou, em quem você votou no Prêmio Ludopédia nas categorias Revelação e Audiovisual? Pera, calma aí, deixa eu só ver aqui. Tchum. Tá, então, em Audiovisual eu votei no Aberto para Conferência, do Augusto, né? E na Mídia Revelação eu também votei no Aberto para Conferência e votei nos podcasts Arqueojogos, do Guilherme Toledo e do Lucas, que para quem nunca ouviu Arqueojogos, assim, porque eles não lançam tão periodicamente, é um excelente podcast em que você tem duas pessoas que inventam jogos que claramente não existem, porque ninguém nunca ouviu falar neles, e eles debatem como se aquilo fosse real, como se fosse de verdade, assim. Eu acho um exercício imaginativo fantástico, assim, do Toledo. Mas enfim, é muito bom o podcast dele, gente. Eu votei também no Navio Corsário, que é outro podcast do meu amigo Eric Campos. E votei, por fim, em mim mesmo, né? No Sou Eu. Então fica aí a minha campanha para vocês também votarem em mim e nos outros podcasts. E também no Aberto para Conferência, para fortalecer aí o trabalho do Augusto, que é sensacional, gente. E a próxima pergunta do Augusto também, ele perguntou, ó, qual seria o board game temático que você queria que fosse desenvolvido? Cara, acho que tem muitos jogos, na verdade, tem muitos temas que eu queria ver um jogo. Mas assim, eu queria muito, mas muito mesmo assim, que tivesse um jogo do Tintin. Eu gosto muito das aventuras do Tintin, apesar de toda a problemática terrível, né, dos quadrinhos originais. Eu cresci lendo os livros e assistindo as animações na TV, então eu tenho uma memória afetiva bem grande com o Tintin. Inclusive, aqui, assim, na minha frente, no escritório, eu tenho uns bonequinhos dele, assim, de toda a turma. Eu vejo tranquilamente surgindo uma série de jogos no sistema Pandêmica, assim, com essa temática, tipo, cada um com uma aventura e mudando, assim, o sistema um pouco de acordo com o caso, o mistério, né, a aventura em si. Eu acho que ia ser muito maneiro e eu ia amar jogar. E vamos lá, ele mandou mais perguntas, tem mais duas nele, ó. A pergunta que é o título, inclusive, desse podcast, o grande clickbait, que é: por que tem tanta gente sem noção no hobby? Você deixa umas bombas de vez em quando, né, Augusto? Mas, cara, eu acho que é porque, por mais que seja uma bolha, o nosso nicho, ele também não deixa de ser um reflexo da sociedade como um todo, né? E isso é engraçado, assim, que muita gente estranhamente gosta de excluir o jogo de tabuleiro do resto do mundo, como se fosse algo totalmente à parte, sabe? Como se jogar fosse só o entretenimento de jogar por si só e o jogo também fosse puramente um veículo para isso e nada mais, como se não pudesse carregar nada além disso, né? Só que, da mesma forma que um jogo de tabuleiro pode carregar uma série de discursos e ideias no próprio ato de jogar, as pessoas, quando jogam, também fazem a mesma coisa e também revelam muito de si enquanto jogam. O escritor e filósofo francês, né, Camus, né, para os mais íntimos, é muito bom, por sinal. O Estrangeiro, eu acho que é um livraço, assim. Ele tem uma frase que é, na verdade, atribuída a ele, que eu acho que é muito boa e que ilustra um pouco isso, né? Que ele diz que, tipo, o que eu mais sei sobre a moral e as obrigações do homem, eu devo ao futebol. E o Camus, ele era goleiro, né? Então ele podia observar bem as pessoas jogando, ele tinha esse hábito. Mas enfim, voltando ao board game, né? Por que eu tô falando isso? É que a diferença aqui é que, como o nosso nicho, ele é relativamente pequeno, e como ele precisa de pessoas para funcionar, para você conseguir jogar, ou seja, ele é naturalmente algo sociável e com muita interação, você acaba tendo um contato mais intenso com os outros e com essas pessoas sem noção, as quais você também naturalmente excluiria se fosse um nicho maior, assim, ou que você não precisasse dessa interação que o jogo de tabuleiro necessita. No futebol, assim, pegando a referência de novo do filósofo, você observaria e encontraria tranquilamente uma outra galera para jogar bola com você. Você ia criar ali a sua bolha saudável do futebol. Já o jogo de tabuleiro não é tão fácil assim. Então eu acredito que é um pouco por aí, tipo, tem gente sem noção em todos os lados e aos montes, porque a burrice e a falta de noção são extremamente democráticas. Enfim, meio textão, mas acho que tá respondido, beleza? E a última pergunta que o Augusto deixou por lá foi bem tranquila, ele só perguntou: partiu, Dof? Partiu, cara. Eu já comprei minha passagem, eu chego, na verdade, na sexta, véspera do Dof, então a gente se vê por lá e os outros ouvintes também que quiserem se encontrar. Beleza? Obrigado, Augusto. Próxima, que foi da arroba Deia Calabria, que perguntou: como foi quando sou eu tava engatinhando? Quais os primeiros passos? Conta também os perrengues, risos. Então, Andréia, pior de tudo, ou melhor, na verdade, é que não teve tanto perrengue assim, não. Pra quem não sabe, eu já tinha outro podcast que teve uma temporada bancada pela Deezer, e eu trabalho com produção de conteúdo e estratégia pra marcas desde 2018. Então, assim, eu já tinha uma noção mais ou menos de como fazer, qual que era o caminho das pedras. Eu acho que o que mais demorou mesmo, assim, no começo, sobretudo, pra ter essa iniciativa de gravar, foi realmente acreditar no formato de monólogo, arriscar esse formato, porque era algo que eu tinha certeza que só ia funcionar se vocês, ouvintes, engajassem nos comentários e comprassem esse barulho. Então, por isso até eu fico tão feliz de ler e responder coisas tipo isso aqui, assim, tipo esse FAQ. Mas perrengue por perrengue, não teve nada muito no começo. Teve até, na verdade, para pensar mais recentemente, que foi viajando a trabalho. Eu sou maluco de não fazer frente aqui nesse podcast, né? Eu não consigo. Então, agora toda vez que eu preciso viajar a trabalho, eu sou obrigado a levar o meu microfone comigo. E numa dessas viagens, assim, depois de trabalhar o dia inteiro, eu acabei tendo que descer para ir pro carro alugado da gente, meia-noite lá no Airbnb, pra poder gravar o podcast. Foi meio engraçado que uma hora eu vi que lá no fundo, assim, tava o porteiro meio olhando de rabo de olho, tipo, o que que esse menino tá fazendo dentro do carro meia-noite com o microfone na mão, assim, e o computador no colo. Mas, e também perrengue, né? Cara, eu fecho tudo aqui no meu escritório pra poder gravar, tudo mesmo, assim, tipo, não deixo nenhuma fresta aberta. E, olha, o Rio de Janeiro tem feito um calor, assim, surreal. Então, assim que eu termino de dar rec, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar banho, porque eu literalmente, assim, saio pingando de suor. Tipo, a minha mesinha aqui na frente, teve uma vez que eu tava gravando e ficou uma marca do meu braço só de suor. Então, acho que isso é um perrengue de gravação, né? Pronto, tá aí, um perrengue. Obrigado pela pergunta. Próximo, que foi da arroba Viagem Desencanada, que perguntou: quais os melhores jogos que já jogou com temáticas de filmes? E olha, essa é uma ótima pergunta, porque, cara, eu sou vendido muito fácil para uma IP de um filme que eu gosto muito. E pegando até a referência, né, das primeiras perguntas, o Dune Imperium eu acho que talvez seja o melhor filme, assim, de uma IP colada, né? Apesar de saber que, enfim, tem o livro e tal, mas o Dune Imperium, eles usam até a arte do filme, enfim, tem... É, acho que a gente pode falar que é do filme, sim, não precisa falar que é do livro, não. Mas eu acho também, assim, pensando em filme, a Próspero Hall, eu acho que faz um trabalho sensacional, assim, com as IPs. Tipo, Back to the Future, Back in Time, eu acho que é um cooperativo muito maneiro, difícil pra caramba, inclusive, de ganhar. O Jaws, eu gosto muito da primeira metade dele. Tem o jogo do Feitiço do Tempo, né, do Groundhog Day, que é tipo um The Mind, assim, só que ele tem certas fases, ele é um pouquinho diferente, tem uma musiquinha no aplicativo, assim, insuportável, que dá todo o tom, assim, do jogo. Mas, assim, a própria Próspero Hall já errou também muito feio, né, com filmes que eu amo, tipo o The Warriors, eu acho que é uma bobagem aquele jogo. O Janela Discreta também, eles não acertaram em cheio, eles, enfim. É, mas, então, vamos ficar no Dune Imperium e no Back to the Future, ok? Pra mim são os melhores, esses dois. Obrigado pela pergunta. Ah, não, teve mais pergunta da arroba Viagem Desencanada. Ela perguntou, ó. Já que não tem dicas amorosas, indica jogos para o / a date. Então, só contextualizando, lá no Instagram eu falei que uma das coisas que as pessoas podiam perguntar era de dicas amorosas. E ninguém tinha perguntado até a última chamada. Então ela perguntou aqui. Obrigado, inclusive, por fazer essa pergunta. Bom, indicar jogo pro date, cara. Eu acho que talvez jogar não seja a melhor opção, mas tem um que é The Mind. Eu acho que o The Mind é uma ótima pedida, porque além dele ser cooperativo, você já vai testar ali também a sua conexão metafísica com a pessoa. E como é um jogo também muito sobre essa troca de olhares, assim, de você entender o tempo comum, vai também ter uma margem grande para você flertar ali com o outro. Então é sucesso. Acho que The Mind é uma boa pedida. É, vou ficar com The Mind. Obrigado. Próxima pergunta. Ih, na verdade, foi de novo do arroba BrunoVHora. Eu devia ter juntado a sua, é porque acho que você mandou em ordem diferente, né? Mas enfim, ele falou: palpites pro prêmio Ludopédia. Putz, Bruno, em todas as categorias. Mas, então, assim, na produção de conteúdo, tudo que o Covil, na verdade, puder ganhar, eu acho que eles vão ganhar, mas eu aposto muito no Aberto para Conferência como alguém que vai se consolidar ali como mídia revelação e também colher os frutos do trabalho dele, que eu acho que é completamente fora da curva, é sensacional. E, de novo, se vocês quiserem votar para mim também em podcast ou mídia revelação, eu vou ficar feliz. Se não quiser votar também, tá tranquilo, assim, eu acho que só o play de vocês, assim, só de estarem ouvindo já é importante demais pra mim. Então, é isso. E ele também perguntou, ó, o Bruno, quais jogos todo mundo deveria jogar uma vez na vida? Caramba, cara, que difícil essa pergunta, hein? Eu tô tentando pensar em alguma coisa que seja mais democrática e não tome tanto o tempo das pessoas, né? Que seja até mais acessível, de certa forma. Mas eu não tô conseguindo não pensar no Hegemony, Conduza Sua Classe para a Vitória, porque eu acho que ele traz uma lição sobre política, sobre sociedade, assim, de certa forma, que falta muita consciência de classe, né, em muita gente. Então eu acho que o Hegemony, ele pode ser esse jogo ensaio, de certa forma, né, para você poder experimentar ali um pouco e entender como é que funcionam todas as engrenagens políticas, econômicas e sociais, né, como tá tudo muito encadeado, né, como funciona, de certa forma, a sociedade e essa disputa de classes como um jogo. Então, eu tô pensando ainda, mas eu vou ficar, pra encerrar, assim, eu vou ficar com Hegemony, pode ser? Obrigado demais pelas perguntas, Bruno, de verdade, assim, você mandou bastante, assim, valeu demais, assim, por ter engajado e comprado o barulho. Próximo, e quem apareceu por lá foi o Giovanni Barros, e fez uma pergunta muito boa, inclusive. Ele perguntou, ó, precisa de tabuleiro pra jogar jogo de tabuleiro? Não, claro que não. Eu vejo, inclusive, o tabuleiro de um jogo de tabuleiro, na verdade, muito mais como um conceito que é ligado a esse fator analógico do jogo do que necessariamente aquela imagem que a gente tem do papelão recortado geometricamente que você vai ali interagir e colocar o seu peão no meio, né? A mesa da sua sala, o chão da sua casa, eles podem ser muito bem o tabuleiro pro seu jogo de tabuleiro. E é nesse sentido, assim, eu acho que você talvez perguntou pensando nisso, que o carteado se aplica a esse conceito, né? Por esse lado analógico. Mas para definir esse tipo de jogo, eu gosto, na verdade, muito do termo dele em francês. E, nossa, eu tô chique pedante hoje, hein? Já citei filósofo e agora vou falar o termo em francês, que é jeu de société, que seria algo como tipo um jogo de sociedade social, que no caso, assim, na língua, é diferente de um jogo solitário ou um quebra-cabeça. Eles usam esse termo mais generalista, que eu particularmente gosto muito, e não colocam como algo necessário, né, o tabuleiro em si, como o board, né, do board game, como esse definidor do que seria o jogo de tabuleiro. Eu gosto de enxergar um pouco mais por aí, então claro que não. E obrigado pela pergunta, achei sensacional. Sensacional, Giovanni. Próximo. E por fim, o @ocompilado, ele perguntou, ó, pra encerrar, qual board game você recomenda para quem quer salvar a relação? E para apimentar, ele também foi o que mandou depois da chamada que eu fiz sobre relacionamentos amorosos lá no Instagram. E, cara, salvar a relação, eu acho que, assim, eu recomendaria jogos de caixinha, tipo aquele Escape Room, sabe? Tipo a série Exit, por exemplo. Porque ia forçar a cooperação e a comunicação entre dois jogadores. Então, colocando essas duas pessoas no mesmo objetivo comum, talvez vai que salva a relação de alguma forma, né? Se vocês conseguirem resolver o mistério e alinhar a comunicação de vocês, evidentemente. Se não, acho que já era. E pra pimentar, eu tô tentando pensar aqui em algum jogo de blefe que dê pra fazer uma versão tipo strip, tipo um strip school da vida, pegar um school da vida e aí fazer uma versão strip, que tipo toda pessoa, nossa, que ideia horrível, mas enfim, toda vez que a pessoa errar algum palpite e perder, né, ela tem que, sei lá, tirar uma peça, não sei, uma coisa meio bem tosca assim desse tipo, porque o que acontece? Porque aí vai forçar assim talvez as pessoas a tentar blefar de propósito ou arriscar um pouco mais, enfim, vai rolar uma tensão ali de tipo, ah, se a pessoa tá querendo forçar o blefe e aí se dá bem ou se dá mal, eu acho que dá pra ter um subtexto interessante aí no meio disso tudo, mas eu não consigo, é complicado, né, cara, jogo de tabuleiro pra pimentar, aí tu tá me pegando também pela tangente, né, mas enfim, é isso, acho que tá respondido, né, e bom, acho que é isso, né. Ah, não, o compilado, ele perguntou também lá na Ludopédia, assim, ele deixou uma pergunta na Ludopédia pro FAQ, ele perguntou, ó, o que faz um jogo cooperativo ser bom? Mecânica, tema, as próprias pessoas, o que pesa mais e quais os seus jogos preferidos desse tipo? Eu achei sensacional essa pergunta, porque eu acho que é um pouco de cada um, é muito clichê falar isso, eu sei, meu Deus do céu, mas na verdade, assim, o que eu quero chegar é que é sobre o quão envolvente para as pessoas que estão ali na mesa é aquela narrativa, entende? É por isso que, inclusive, meus jogos favoritos, na verdade, são desse tipo cooperativo, são, por exemplo, Horrified, pra mim, eu acho que é o meu favorito cooperativo, porque justamente ele proporciona, ele tenta simular, né, essa coisa de filme de terror dos anos 80, assim, 90, meio high school, essa cidadezinha que tá sendo atacada por monstros, e eu acho que esse tipo de narrativa, por ela ser muito familiar às pessoas, ela consegue envolver muitas pessoas naquele tema, e com isso, através das mecânicas, trazer quebra-cabeças que se diluem naquilo tudo, né? E acabam trazendo, assim, uma experiência incrível. Então, meus jogos favoritos desse tipo, por exemplo, eu já falei, né? Eu sou muito fã do Horrified. Eu gosto muito do Mysterium também, né? Eu acho que tem que adaptar uma coisa ou outra ali da regra. Nem lembro mais, na verdade, qual a regra original. Mas o Pandemic, o Reino de Cthulhu, é o meu Pandemic original, assim, favorito. Eu gosto muito do The Mind também, que eu acho que, na verdade, é um experimento, assim, em forma de jogo. Pode ser esses três? Acho que tá bom, né? A série Horrified, dentre os pandêmicos, o Pandemic Cthulhu, e vou colocar o The Mind como terceiro, assim. Beleza? Bom, então é isso, cara. Estamos aqui encerrando a segunda edição do FAQ do Sou Eu Board Games. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu queria, de novo, agradecer demais a todo mundo que mandou a pergunta. Eu tô adorando, cara, fazer esse formato, eu acho que vou fazer um mais no futuro, né? Então, se você ficou com vontade de mandar uma pergunta, sabe que vão ter outros FAQs, só ficar ligado lá no Instagram, @soeuboardgames, que de vez em quando eu vou abrir uma caixinha de perguntas por lá. E, bom, se você acha que não tem gente sem noção no hobby, eu sinto lhe dizer, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo, até a próxima.